Olá, eu sou Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um episódio no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal para conhecer as próximas histórias também. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário para incentivar o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de um dos mais importantes escultores do movimento moderno, o francês Auguste Rodin. Rodin influenciou artistas em todo o mundo com sua abordagem inovadora. Ele frequentemente se inspirava na mitologia e na literatura para dar forma à matéria. Auguste Rodin abriu caminho para gerações de escultores modernos. Enquanto a escultura acadêmica da época focava em uma figura idealizada, perfeita, Rodin buscou captar a emoção e a essência da vida humana, e em suas obras, marcando o seu trabalho um jogo de luz e sombra. O tema central da obra de Rodin é a figura humana, seus sofrimentos, suas paixões. As figuras moldadas em bronze, argila ou mármore são vigorosas e expressam forte sentimento de movimento. Ele produziu obras notáveis que ficaram famosas em todo o mundo, como O Beijo de 1882, O Pensador de 1904, uma figura masculina nua em pose pensativa, que se tornou um dos símbolos mais conhecidos da arte moderna, e As Portas do Inferno de 1917. Uma grande porta de bronze que representa a jornada de Dante pelo inferno. François Auguste Rodin nasceu em Paris, França, no dia 12 de novembro de 1840, em uma família de classe operária. Foi o segundo filho da costureira Marie Schaeffer e Jean-Baptiste Rodin, um funcionário do departamento de polícia de Paris. Começou a desenhar aos 10 anos. Aos 14, tentou ingressar na Escola de Belas Artes de Paris, mas foi rejeitado. Então, estudou na Petite École, onde aprendeu a desenhar e a modelar, sob a orientação de Horace Lecoq e de Louis-Henri Gustave Faure. Rodin possuía uma capacidade única em modelar uma superfície complexa, turbulenta, profunda, em bolsa, em argila, mármore ou bronze. Terminou seus estudos na Petite École em 1857. Após deixar a escola, foi novamente rejeitado pela Escola de Artes de Paris e passou a ganhar a vida por muito tempo como artesão na produção de objetos decorativos. Estudou também por conta própria a anatomia humana. Mais ou menos nessa época, teve aulas com o grande escultor de animais, Antoine Louis Barye. A atenção do professor aos detalhes e à musculatura dos animais em movimento o influenciou significativamente. Decidido pela carreira de escultor, especializou-se na criação de esculturas em bronze. Em 1862, foi admitido no ateliê de Carrie Belleuse. Em 1864, Rodin ofereceu sua escultura, O Homem de Nariz Quebrado, à exposição do Salão de Paris, mas foi recusada pela banca examinadora por considerá-la inacabada, por conta de uma superfície vigorosamente enrugada. Nesse mesmo ano, passou a viver com a costureira Rose Beauharnais, com quem teve um filho, Auguste Eugène Beauharnais. Rodin trabalhou como assistente-chefe de Carrie Belleuse até 1870. Com a chegada da Guerra Franco-Prussiana, Rodin foi chamado para servir na Guarda Nacional, mas seu serviço foi breve por causa da miopia. No ano seguinte, foi para Bruxelas, acompanhado de Carrie Belleuse, para decorar a Bolsa do Comércio. Planejava ficar na Bélgica só por alguns meses, mas acabou ficando fora da França por 6 anos. Embora seu relacionamento com Carrie Belleuse tenha deteriorado, Rodin encontrou outro emprego em Bruxelas e logo sua companheira Rose pôde se juntar a ele. Tendo guardado dinheiro suficiente para viajar, Rodin visitou a Itália por 2 meses, em 1875. Ficou encantado com as obras de Donatello, o mais importante escultor florentino do século XV, e Michelangelo, conhecido por realizar pinturas e esculturas belíssimas como a Pietà. Sua primeira escultura exposta publicamente foi em 1876, A Idade do Bronze. A figura masculina, perfeita em tamanho natural, impressionou os críticos, mas provocou grande escândalo, em função dos contornos classificados como escandalosos para a época. 2 anos mais tarde, Rodin alcançou reconhecimento com a sua obra São João Batista Pregando. A fama lhe rendeu a encomenda de inúmeros trabalhos, entre eles A Porta do Inferno, uma porta em bronze para o Museu de Arte Decorativa de Paris. A Porta do Inferno foi baseada na obra literária Divina Comédia de Dante Alighieri e traz cerca de 180 figuras de vários tamanhos, nas quais o artista trabalhou até o fim da vida. Quando Rodin e Rose voltaram a viver em Paris em 1877, ele passou a procurar outras companhias femininas, deixando Rose em segundo plano. Seu romance mais tumultuado foi com sua aluna, a escultora Camille Claudet. Em 1898, Rodin rompeu relações com Camille Claudet. Os trabalhos de Camille muitas vezes foram confundidos com o do próprio Rodin, e ela acreditava que Rodin queria se apropriar dos seus trabalhos. Camille foi considerada insana e terminou seus dias num manicômio. Durante a Exposição Universal, em 1900, Auguste Rodin expôs 150 obras no Pavilhão das Almas e alcançou grande sucesso internacional. A partir daí, clientes particulares ricos e intelectuais de alto nível procuravam seus trabalhos e pagavam o que ele pedisse. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Rodin doou sua coleção de esculturas, desenhos e documentos pessoais para o governo francês, com a condição que um museu fosse construído para abrigar as suas obras. O Museu Rodin, em Paris, foi inaugurado em 1919 e é agora um dos mais importantes museus de arte do mundo. Em janeiro de 1917, Rodin se casou com sua companheira há 53 anos, Rose Beauret. Rose faleceu 2 semanas após o casamento e Rodin faleceu no dia 17 de novembro do mesmo ano. Auguste Rodin recebeu vários prêmios e honrarias durante a vida, incluindo a Legião de Honra Francesa em 1903. Hoje, suas obras estão em exibição em museus de todo o mundo, principalmente no Museu Rodin, em Paris. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê o seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. E agora eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse. E se você também quiser apoiar esse canal, pode ser com qualquer valor. E o projeto no Catarse está disponível na descrição da biografia. Até a próxima história!